Deixa eu fazer uma pergunta. Quem já ouviu uma frase assim, agindo Deus, quem impedirá? Todo mundo já ouviu aí? É conhecida, né? E aonde que está? Está na Bíblia? Você tem certeza? Quem acha que está na Bíblia, levanta a mão. Uma, duas, três, quatro. Tá certo. Ô, pessoal aí. Está na Bíblia sim, gente. Está lá em Isaías. Mas nós vamos hoje refletir sobre não somente esse texto, mas o que envolve o contexto onde esse texto, que foi dito pelo próprio Deus, o que antecede foi dito pelo próprio Deus, agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Eu quero trazer um pouco esse contexto para que nós possamos refletir. Eu queria que você já abrisse sua Bíblia lá em Isaías 43. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Queridos, é tremendo. Isaías é um livro. Isaías foi um profeta. Ele foi um profeta que ele atuou como profeta ali entre os anos 700, 740, aproximadamente 40 anos, profetizando. Ele teve muitas profecias. No livro de Isaías tem muitas profecias messiânicas. Certa vez eu conheci um judeu messiânico. Ele estava lá em Israel e ele compartilhou o testemunho dele, aonde ele tinha um amigo, e o amigo ele era cristão, e eles iam para a escola juntos, e a mãe daquele amigo levava eles, né? E a mãe daquele amigo, como sabia que ele era judeu, então ela sempre ia desafiando ele a ler o Antigo Testamento. E aí ele estava lá em Isaías, e de repente em Isaías ele entendeu que Jesus era o único e suficiente Salvador, através do texto messiânico de Isaías. Então Isaías é um profeta que ele trouxe muitos desafios, ele profetizou muitas situações e circunstâncias para o povo de Israel. E quando nós olhamos para o versículo, para o capítulo 43, certo? Ele está trazendo aqui também um texto messiânico, um texto profético. Mas eu quero desafiar a nós olharmos para esse texto e tirarmos aqui alguns ensinamentos que vai nos trazer clareza desse termo: agindo Deus, quem impedirá? Quem poderá agir contra o poder de Deus? Quem poderá se opor ao agir de Deus? Quem poderá, de repente, impedir o que Deus quer fazer na sua vida, na sua história? Então, nós vamos ler ali Isaías 43, do 1 até o 13. O texto diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, né? Aquele que criou, que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu os resgatei, eu os chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou ao Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregarei-os ao sul, não os retenha. De longe trago os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e a quem formei e fiz. Trago o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnam e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. O meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei, anunciei, e eu não e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer ou quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Queridos, esse texto, ele é algo muito, é um texto muito especial, que tem muitas verdades aqui. Nesse Salmo 43, daria para fazer uma série também de mensagens. Daria para pregar aqui 5, 6, 7 mensagens da riqueza desse texto. Mas eu quero trazer alguns destaques aqui, desse texto de Isaías, e que ele profetizou ali aproximadamente do ano 70, e ele é direcionado ao povo de Israel. Né? E ele começa falando ali de Jacó. E nós precisamos entender Jacó e Israel, que ele faz parte do projeto de Deus. Nós já falamos sobre isso. Jacó, ele vem como um projeto de Deus para a redenção do povo. Então ele está trazendo a partir de Jacó, a linhagem de Jacó, o povo de Jacó, os filhos de Jacó, de Isaac e de Abraão, que chegariam até Jesus, e Jesus que se entregaria pela minha vida e sua vida e mudaria a história da humanidade. Então, nós olhando para esse texto, nós temos que olhar dentro dessa dimensão. E ele traz um aspecto de restauração de um homem que errou muito, que fez escolhas erradas, que foi Jacó. Jacó, o nome Jacó é enganador. Então, ele começou errado. Ele já nasceu enganando seu irmão, já tentando puxar no calcanhar. Ele tentou, passou para trás o irmão ali na bênção que ele recebeu de Isaac. Então, ele fez muitas coisas erradas. Mas sabe, Deus, ele ressignificou, Deus, ele tinha um propósito na vida de Jacó, Deus, ele agiu através da vida de Jacó, e teve um momento do encontro dele com Deus, que ele tem um nome trocado, de Jacó ele passa a ser Israel. De repente você está aqui nessa noite, e você já prestou atenção no seu nome? Qual o significado do seu nome? Você já parou para pensar? Nós tivemos o Barbaracá agora recentemente, na semana passada, final de semana passado, e aí o nosso filho, o Nicolas, ele estava ali se formando no Barbaracá. E tem um momento do Barbaracá que nós temos a bênção, os pais abençoando seus filhos. E nós chegamos ali, nós fomos, eu e a minha esposa, Angélica, nós orando e buscando a direção de Deus. Como é que nós poderíamos abençoar o nosso filho? Nosso filho, nós estávamos preparando eles para ser lançado como flecha, para ser lançado realmente para um novo tempo. E aí, Deus trouxe à memória a escolha do nome do Nicolas, né? Porque inicialmente era para ele ser chamado Felipe, isso que estava, nós tínhamos o desejo de colocar esse nome nele, e de repente Deus veio e trouxe no nosso coração algo muito diferente. E aí, quando veio esse nome Nicolas, nós fomos olhar o significado desse nome, e ele está dizendo lá de um povo vitorioso, quem leva alguém à vitória, e nós começamos a profetizar sobre, em cima de uma verdade eterna na vida do nosso filho, desejando que ele realmente faça o seu nome refletir, né, o significado do seu nome refletir nas suas atitudes, que ele possa realmente ser um vitorioso no Senhor, que ele possa buscar o Senhor. Sabe, às vezes as pessoas deixaram que as situações e circunstâncias tirassem a sua identidade, tirassem o seu nome. Jacó tinha perdido a sua identidade. Ele tinha perdido o seu nome, porque, na verdade, ele não estava com o nome que Deus tinha sonhado para ele. Teve que, de repente, no encontro com Deus, teve uma mudança do nome, porque ele estava carimbado a ser um enganador, ele estava carimbado a ser alguém que era escória. Mas, de repente, Deus vem e restaura, e Deus faz dele uma grande nação. E hoje nós olhamos para Jacó, nós olhamos para Israel, e vemos como ele foi um homem abençoado, e um homem que cumpriu o seu propósito. Jacó, ele tem seu destino mudado a partir do agir de Deus, que gerou restauração, transformação e renovação da identidade. De repente, você precisa entender que Deus está agindo. Agindo Deus, quem impedirá? Deus está agindo. Deus está agindo em nosso meio. Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo no seu casamento. Deus está agindo. Ele não está num canto do universo, olhando o que está acontecendo contigo, e simplesmente ali parado e deixando as coisas acontecer. Deus está agindo. E eu preciso entender o poder de Deus. Eu preciso entender e aperfeiçoar minha fé diante da situação, diante do deserto, diante daquilo que está acontecendo. E eu quero olhar para esse Salmo 43 e eu quero poder tirar alguns ensinamentos de forma muito clara aqui. Quando ele começa ali no versículo 1, né, e ele vai falando ali de Jacó, e nós vamos ver que houve um resgate. Jacó ali foi resgatado pelo Senhor. Veja ali no versículo 3, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Seba em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vida, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Queridos, nós precisamos entender esse contexto do resgate. Deus, ele resgatou Jacó. Jacó estava fadado a ser um enganador fugitivo. Deus restaura a vida de Jacó. Deus confia a ele liderar e dar continuidade à promessa que ele tinha, que Deus tinha feito a Abraão. E Deus escolhe a partir de Abraão que ali seria o povo dele. Quando nós vamos ver no Antigo Testamento todos os relatos do povo de Israel, ele fala: o meu povo, que se chama pelo meu nome. Certo? Então existia um povo escolhido de Deus. Mas esse resgate, e quando nós fazemos a transição para a nossa realidade hoje, nós fomos resgatados pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos resgatou, porque nós também, assim como Jacó, estávamos fadados a ser dominado pelo pecado, a ser dominado pela mentira, a ser dominado pelo fracasso. Nós tínhamos a morte como destino. Mas Deus vem e manda seu filho para nos resgatar. Quando nós entendemos o preço do resgate, nós temos uma clara dimensão da importância que temos para Deus. Queridos, Deus, ele nos resgatou, ele é o nosso pai, nós precisamos confiar. Quando nós falamos em amizade, por exemplo, você tem bons amigos, amigos realmente que são ponta firme. Existe uma diferença entre bons amigos e os colegas. Para você ter bons amigos, você normalmente vai passar por uma luta muito grande com essa pessoa, e isso te aproxima. Sabe aquelas pessoas que do nada, de repente você está numa aprovação e ele te estende a mão. Não era nem alguém muito próximo, mas o fato dele estender a mão, de caminhar junto, de chorar junto, se tornam bons amigos. Porque um bom amigo você vai ver na dificuldade. Não é na festa, não é na bagunça, não é na... Sabe, quantas pessoas que passaram pela minha vida e que eram de bagunça mesmo. Mas quando eu precisei, o amigo mesmo é aquele que passou as dificuldades comigo. Eu tenho um bom amigo, um melhor amigo que... Eu lembro uma certa vez, nós já somos amigos há 30 anos, eu tinha 14 anos quando eu conheci, não, então já está um pouquinho mais, eu tenho 48, 34 anos, certo? Mas ele é aquele que eu era baixinho na escola, no primeiro ano do segundo grau, então eu era bem pequenininho. Aí tinha uns caras fortão que quiseram me enfrentar lá, não, eles perderam para mim no ping-pong, acho que ficaram meio nervosos. E eu lembro que esse amigo chegou e deu uma peitada nele. Ele falou assim: aqui não. Eu me senti protegido por esse amigo. Certo? Mas ali nós fomos fazendo uma conexão tão grande de amizade. E aí eu já estava com 18 anos, eu bati o carro lá em Cascavel. E estava na BR, uma carreta, um carro atravessou. Tinha uma carreta de lá para cá, o carro atravessou, daí no meio. Estourou. E naquela época eu não usava cinto, dei com a cabeça no vidro. E aí... eu saí da casa, tinha saído da casa dele. Eu avisei ele, avisei o meu irmão, o meu pai. E meu irmão mais velho chegou de um jeito. De repente, esse meu amigo chegou do mesmo jeito que meu irmão. E ele chegava assim: como é que você está? Como é que você está? Que tá? Não queria nem saber do carro, não queria saber nada. Não queria saber como é que eu estava. Ele orou: você não tem... Sabe? Do mesmo jeito que meu irmão chegou, esse meu amigo chegou. E nós temos há anos. Às vezes a gente fica um tempo sem se encontrar. Mas quando nós nos encontramos, parece que foi ontem. Ele estava aqui no Barbaracá do Nicolas. Sabe, então assim, amigos de verdade, que passam a dificuldade. Agora, tem pessoas que não tratam o nosso Jesus como amigo, não trata Deus como nosso Pai eterno, Jesus como nosso Senhor. E eu quero viver longe, eu quero viver distante. O que acontece aqui quando Deus mesmo ele fala para nós confiarmos nele, que ele pagaria muito pelas nossas vidas, para o nosso resgate, e ele entregou seu filho para nos resgatar. E a minha pergunta é: o que nós temos feito com esse entendimento desse resgate? Porque quando eu tenho clareza disso, eu tenho certeza e convicção de quem eu sou. Tem muitas pessoas que não se acham dignos de ser abençoados, porque não entendem o preço do resgate. Tem pessoas que não acham dignos de ter uma nova oportunidade, porque é raro, tão feio, e aí eu não acho digno. Tem uma irmã que ela se converteu, mas até a conversão dela, ela teve 2 abortos provocados, e ela não se achava digna de ter uma nova oportunidade de ser mãe, porque não entende o preço do resgate. Você tem entendimento do preço que foi pago na cruz pelos seus pecados, para que você pudesse ter uma vida e vida plena, para que você pudesse andar em liberdade? Porque se você não tem noção do preço que foi pago, você vai continuar escravo, escrava da sua mente, das condições externas que esse mundo tenta te impor. O que Isaías, Deus está falando aqui, através desse texto de Isaías, é: eu resgatei Jacó, eu resgatei vocês. Porque Jacó, Israel, é o povo de Deus lá, e hoje nós somos o povo de Deus aqui. Hoje nós somos filhos de Deus. A igreja do Senhor Jesus é composta de uma grande família de filhos de Deus. João 12 fala claramente sobre isso, que aqueles que creram que receberam Deus o direito de ser chamados filhos. Então, queridos, nós somos da família de Deus, nós somos irmãos, irmãos do mesmo Pai. Você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você tem o direito de ser chamado filho e filha amada. E você precisa tomar posse, porque houve um resgate pela sua vida. Mas sabe, nós precisamos também olhar para Isaías aqui, e ele continua dizendo no versículo 5, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei meus filhos, do Ocidente ajuntarei. E ele vai continuar trazendo esse texto. E o texto alerta quanto ao povo que tem olhos, mas é cego, tem ouvidos, mas é surdo. Veja ali no versículo 8. Traga um povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Quando nós entendemos que a maior deficiência visual não é nas vistas naturais, mas é espirituais. Quando as pessoas não conseguem enxergar espiritualmente o que Deus está fazendo. Quando não conseguem enxergar o poder de Deus. E caminha escravo dentro de um sentimento muito limitado, que a nossa mente humana, ela é limitada, e nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Quando Deus fala para nós, não tenha medo. Independente da luta que você esteja passando, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu quero que você abra os olhos espirituais para enxergar como eu estou agindo, porque agindo Deus, quem impedirá? Certo? Porque se Deus está e vai te dar a cura ou não, isso é circunstancial. Nós oramos pela cura, é verdade, mas mais do que a cura física, o que Deus quer trabalhar no teu coração é a cura espiritual. Nós precisamos confiar num Deus que espiritualmente ele quer tratar o nosso coração. Esse destaque que ele traz ali é uma diferença de uma realidade natural da realidade espiritual. As pessoas, muitas, não conseguem entender as diferenças do que é você caminhar pela fé e você caminhar pela tua autossuficiência. Se você está na luta, se você está na briga, se você está passando por uma provação, você precisa olhar com os olhos de Deus, com os olhos espirituais, para experimentar algo extraordinário com o Senhor. Para você experimentar um poder do milagre de Deus. Porque quando ele diz ali, não tenha medo, pois eu sou com você, estou com você, do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei vocês. Existe uma promessa de que Deus estará conosco. Mas sabe o que acontece? Que as pessoas ficam com medo. Quando ele fala, não tenham medo, o que está acontecendo? O medo se opõe à fé. Então eu caminho com medo, então a minha fé saiu pela janela. Agora, quando eu decido viver pela fé, caminhar pela fé, eu simplesmente estou vivendo um sobrenatural de Deus com os olhos espirituais. Caminhar com medo é abrir brechas para a mente enganosa. Hebreus 13 diz lá: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Os homens podem tentar te destruir. Sabe, lá no seu trabalho, os homens podem tentar te tirar o chão. As pessoas te magoam. As pessoas jogam lixos em você. Não tem nenhum problema as pessoas fazerem isso, porque cada um, ela consegue colocar para fora que está cheio o coração. Mas quando você caminha sem temor, quando você caminha confiando num Deus que é todo-poderoso, que agindo Ele ninguém impedirá, você muitas vezes você vai abrir mão até de um direito momentâneo, porque sabendo que Deus vai te honrar. Agindo Deus, quem impedirá? É nós confiarmos sem medo que nós caminhamos pela fé e não pelas vistas. Nós caminhamos confiando no Senhor e não confiando em homens. Sabe, Deus pode trazer a cura instantaneamente, Deus pode usar os médicos, mas independente disso, independente de como será a sua cura, independente de como será a libertação desse vício que você tem, independente de como será a restauração financeira na sua vida, existe um Deus que Ele, mais do que simplesmente fazer um milagre na sua vida, Ele quer que você possa confiar nele. Porque a confiança é o primeiro passo para você entrar num lugar debaixo da soberania de Deus, aonde independente do que Deus vai fazer, eu vou continuar clamando, eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo, e Deus, Ele pode atender a minha oração ou não. Porque quando Ele fala, se passar pelas águas, você não vai se afundar. Não é se... quando passar, não é se passar, é quando passar. Nós precisamos entender a dimensão do sofrimento nesse lado da morte. O sofrimento nesse lado da morte é algo inerente à natureza humana. É uma consequência do pecado. O projeto original de Deus não era ter esse sofrimento. Mas nós estamos num momento transitório para uma vida novamente no projeto original, sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem enfermidade. Queridos, no céu nós teremos ruas de ouro, não vai precisar trabalhar para ganhar dinheiro, não. Imagine, rua de ouro para cá, para lá. É, fazer um correntão de ouro. Não vou precisar nada disso, não. Sabe por quê? Porque o meu sofrimento se potencializa quando eu tiro os olhos da eternidade e coloco os olhos na dimensão do natural. Não caminhe com medo. Renova sua fé. Renova sua confiança no Senhor. Porque agindo Deus, quem impedirá? E nós vamos continuar ali. Eu quero trazer, indo para o final ali. Quem pode vencer o Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? E aí ele vai dizer ali no versículo 10. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu falava na quinta-feira, duas quintas atrás, a diferença entre o Criador de todas as coisas que é um só. Deus é o único que criou tudo do nada. Todos os demais criaram algo de alguma coisa. Então, é esse Criador que ele afirma algo que nós já sabemos. Que nenhum Deus se formou antes dele, e nem depois, e não haverá ninguém, nenhum Deus, porque o que acontece? Quando nós olhamos esse texto falando sobre a existência de Deus, um Deus que é infinito, que não tem data de nascimento, que sempre existiu e sempre existirá, é o único, que é o nosso Deus. Hoje, muitas religiões criam deuses que atribuem supostos poderes a esses deuses. Mas nenhum Deus criado por mãos humanas é capaz de se comparar ao Deus verdadeiro. O único que é onisciente, onipresente e onipotente. O único. Tem a nossa ajudadora lá de casa, lá, ela tá estudando, acho que é o ECGB, já, uma coisa assim, né? E aí ela foi lá e tinha um professor que falando assim, olha, Deus está em todo lugar. Se você olhar para a árvore é um Deus. E ela tem poder para... E aí a Edna é crente, crente. Que ela... crente, sabe, crente comprometida, né? E ela chegava assim, nossa, ele não sabe o que ele está falando. Mas sabe, hoje tem muitas pessoas que acreditam em cada coisa. Mas eu não julgo, sabe por quê? Porque eu também acreditava. Gente, eu andava com santinho na carteira. Eu colocava fitinha vermelha atrás do carro, para quebrante. Certo? Eu colocava, primeira coisa, eu colocava o crucifixo ali no retrovisor e levava lá na igreja São Cristóvão. Dois, é? Você também fazia isso, é? Então, e levava lá na igreja São Cristóvão para benzer o carro. Mas sabe, e era uma grande armadilha. Só que quando eu fazia isso, essa vez que eu bati o carro, eu estava com fitinha vermelha, estava com crucifixo, estava com um monte de coisa. Bati o carro. Entende? Porque não é o sincretismo religioso que tem poder, mas é um Deus que eu posso orar e falar assim, Deus, me dá livramento. E Deus vem e dá livramento, e Deus vem e protege. Mas é num Deus verdadeiro, não é um Deus falso. E ele continua dizendo ali, ó, eu revelei, salvei, anunciei, no versículo 12, e não um Deus estrangeiro entre vocês, vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Nós servimos um Deus que está sempre agindo, sempre agindo, sempre em movimento. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, porque Deus é tremendo, maravilhoso, e diante do agir dele, nada pode subsistir. Deus está agindo, a palavra fala, olha, desde quando o problema está dormindo, Deus está agindo, Deus é poderoso, Deus está, às vezes você tem impressão, muitas pessoas, cadê Deus? Por que que Deus permite isso? Por que comigo? A minha pergunta, por que não comigo? É difícil passar por provações, é difícil passar por lutas, mas é uma promessa de Deus. Assim como todo mundo só quer pegar o lado positivo das promessas. Ninguém quer. Deus, o Senhor fala que lá, que no mundo nós teremos aflições. Deus me manda aflição, Deus. Está a promessa aqui, ninguém faz isso. Ninguém ora por aflição, ninguém ora por provações. Mas eu oro por bênção. Sabe, nós precisamos entender. É claro, Deus conhece o nosso coração. E é muito interessante porque a palavra fala que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar. Às vezes nós oramos assim, aí Deus, eu vejo o Espírito Santo falando assim, Deus, Pai, ó, não é bem isso que ele quis dizer, né? É isso aqui, ó, porque às vezes nós pisamos no tomate, sabe? E quando Deus fala que agindo ele, ninguém impedirá, não quer dizer que ele vai atropelar todas as pessoas. Eu vou fazer do meu jeito e pronto. Não. Deus, ele vai sempre respeitar o nosso livre-arbítrio. Nós somos imagem e semelhança dele. Só que aqui nós precisamos entender duas dimensões. Primeiro, a vontade coletiva de Deus, a vontade geral de Deus. Por exemplo, quando nós vamos lá em 1 Timóteo, nós vamos ver que Deus, ele fala o seguinte, que o desejo do coração dele é que todos se salvam, que todos se salvam, certo? Mas lá em Romanos 2, de 6 a 8, nós vamos ver que ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Então existe uma vontade geral de Deus, existe uma vontade específica. Qual que é a vontade específica que Deus tem para o Álvaro? Mas aí o Álvaro, ele pode decidir seguir a vontade de Deus ou não, ele tem um livre-arbítrio. Qual a vontade para o Douglas, para a Eliane, será que Deus tem algo específico para vocês? Vocês estão obedecendo? Vocês podem decidir obedecer ou não? Porque a vontade que Deus tem para mim, ela é individual. Tem uma vontade que é para mim, e muitas vezes eu quero viver a vontade de Deus na vida de outros. E aí eu ando frustrado. E é como se Deus não estivesse agindo, porque Deus não está fazendo a minha vontade. E eu preciso entender essa diferença. O poder está diante de nós, mas nós temos que nos posicionar, nos sintonizar com o Senhor. Sabe, o que Deus quer fazer de uma forma coletiva, ele vai agir independente das pessoas. Nas mãos de Deus, ninguém é insubstituível. Eu lembro de um líder tremendo, que estava ali desafiando ele para liderar um pequeno grupo. Esse cara é líder de pequeno grupo. Não quero não.
quero não. E crente antigo, encardido.
Não, não quero não. Tá bom. Aí vem outro lá, bem, sabe assim, ah, se não tem ninguém, eu posso liderar, pastor. Tá bom. Aí ele vai lá com o coração, apaixonado por Jesus, e ele começa a liderar, e aquele PGM começa a crescer, e ele começa a cuidar daquelas pessoas, aquele PGM multiplica. Aí aquele que era um líder, cheio de orgulho no coração, fala assim, eu quero que, eu acho que ele pensou assim, eu quero que o pastor se humilhe um pouquinho mais aqui para me liderar. Não sei, não sei o que estava no coração dele. Mas sabe, no reino de Deus ninguém é substituível. E por isso que eu oro para o Senhor, Senhor, manda para mim pessoas comprometidas e apaixonadas pelo Senhor. Se for necessário, nós vamos caminhar uma, duas, três, quatro, cinco milhas para poder capacitar. Mas não me mande alguém capacitado sem esse amor no coração de viver o extraordinário do Senhor para a honra e glória do Senhor. Sabe, nós precisamos olhar para essa dimensão. 2 Coríntios 5, 2, 5 e 7 diz lá, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantido que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Ele está trazendo uma diferença, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, diz o versículo 7. Ele está trazendo uma diferença entre você andar na dimensão do natural ou você andar pela fé. Você tem vivido pela fé ou pelo que você está vendo? Precisamos caminhar pela fé. Precisamos aprender a descansar no Senhor, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém consegue parar o mover de Deus, o agir de Deus. Terça-feira eu estive lá em Pinhais, lá no PGzão de Pinhais, e a palavra que eu levei lá foi um outro texto, mas era assim, ninguém segura o mover de Deus. Quando nós vamos lá em Atos 5, onde os discípulos estavam sendo perseguidos, e de repente se levanta Gamaliel, naquele sinédrio, pede para que tire os homens de lá e fala assim, olha, se esses homens são mais uns da modinha, não se preocupe, isso vai cair por terra. Mas se eles são homens enviados pelo Senhor, nós não vamos poder fazer nada, porque ninguém para o mover de Deus. Como que o mover de Deus tem agido na sua vida? Agindo Deus, quem impedirá? Você está duvidando que Deus pode restaurar a tua visão? Você está duvidando que Deus pode restaurar a sua saúde? Você está duvidando que Deus pode restaurar seu casamento? Que Deus pode restaurar sua empresa, sua vida financeira? Agindo Deus, quem impedirá? Aperfeiçoa a sua fé. Caia e clame diante do Pai. Porque o melhor lugar para nós estarmos é com o coração quebrantado na presença dEle, dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor. Porque se o Senhor não agir, eu estou condenado ao fracasso. Mas se o Senhor agir, agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Uau, estou arrepiado aqui. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Deus é extraordinário. Nós precisamos caminhar nessa confiança. Nós precisamos caminhar nessa confiança. Saia daqui hoje com esse coração entregue a essa verdade, agindo Deus. Quem impedirá? Ninguém pode impedir o mover de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua empresa, no seu, na sua profissão, na sua faculdade, aonde você estiver. Que Deus possa fazer prosperar onde você colocar a planta dos seus pés. Porque agindo Deus, ninguém conseguirá impedir. Você pode fechar seus olhos. Uau! Eu tô aqui impactado com a presença do Espírito Santo aqui. Você está aqui nessa noite, eu não sei o que Deus está falando ao teu coração, mas eu quero te dizer que Deus tem algo especial para o teu coração. De repente você precisa hoje renovar a sua fé, você precisa se colocar diante do Pai, dizendo, Senhor, eu quero algo novo, eu quero ver o poder do Senhor agindo na minha vida. De repente você está aqui, você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero desafiar você a fazer isso hoje, dizendo no seu coração, Deus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora, eu entrego minha vida, eu peço perdão dos meus pecados, o Senhor é o meu Salvador. Faça essa oração aí no seu lugar. De repente você precisa hoje entregar áreas da sua vida. É o seu casamento, é a sua saúde, é o seu trabalho, as dificuldades com os filhos. O que você precisa entregar hoje diante do Senhor? É a luta financeira, é a luta no seu casamento. Coloque diante do Pai, porque Deus está agindo. Aleluia. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós somos desafiados através dessa palavra a confiar no Senhor sem medo, confiar no Senhor totalmente, confiar no Senhor sem receio de que o Senhor está agindo. Nós queremos estar debaixo da direção do Senhor, nós queremos estar conectados ao agir do Senhor. Age na vida de todos os meus irmãos e irmãs aqui, Deus, que em nome de Jesus eles possam experimentar a presença, a graça, a misericórdia do Senhor. Deus, traz cura, traz restauração, traz um tempo novo para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica de pé onde você está. De repente você fez uma dessas orações, você vai vir aqui à frente. Enquanto nós cantamos esse cântico, eu quero ter mais um tempo de intercessão aqui. Nós cremos um Deus que é poderoso. Deus está trazendo cura hoje aqui. Deus está trazendo um novo tempo para a sua vida. Nós vamos cantar. E se você está sentindo do Senhor, do Espírito Santo, você vem aqui à frente, se coloque de joelhos aqui. E nós vamos terminar esse tempo orando. Se você aceitou a Jesus, se une também essas pessoas que estão aqui. Saia do seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. É um tempo novo. Deus tem um encontro contigo aqui de joelhos. Deus quer falar o teu coração. Nós clamamos aqui por cura, por restauração. Saia do seu lugar. Se une esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. É um tempo de quebrantamento diante do Pai. Mais alguém quer chegar aqui à frente? Nós vamos orar. Se está resistente aí no teu coração, sai do seu lugar. Se une a esses irmãos que estão aqui. Nós vamos ter um momento agora de oração. Nós vamos interceder. Nós vamos clamar. Tem algo que você precisa colocar diante do Pai? Sai do seu lugar. Nós vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor. Deus tem planos lindos para a sua vida. Deus tem um momento novo, um tempo novo de libertação, de restauração. Deus amado, nós clamamos. Mais uma vez nós clamamos por cura. Mais uma vez nós clamamos por restauração. Mais uma vez nós clamamos pelo agir sobrenatural do Senhor. Deus, nós colocamos diante do Senhor esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Deus, faz algo novo. Faz um tempo novo, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso. Que o Senhor é tremendo e nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor tem agido poderosamente. O Senhor tem agido poderosamente em nosso meio. O Espírito Santo de Deus, que a presença do Senhor possa vir como um fogo, trazendo cura, restauração. Deus, em nome de Jesus, Deus, faz algo novo, faz algo novo, faz algo novo, em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos adorar.